Muito especial para os cristãos, principalmente, né? E recebendo aqui para falarmos mais a respeito da Páscoa, Frei Marcelo, que já é conhecido na nossa audiência, sempre está conosco no finalzinho da manhã com as informações paroquiais e hoje vem também nos falar a respeito dessa programação mais específica de Páscoa, né? Frei, todos os anos nós temos, é claro, a simbologia inerente à Páscoa, que já conhecemos, mas, de certa forma, a Páscoa, a cada ano, vem para nos mostrar algo diferente. Dá para se dizer isso, Frei Marcelo? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia aos nossos ouvintes. Sim, exatamente. Nós repetimos a metodologia anual, se repete a Semana Santa, mas dentro de uma reflexão que a própria igreja encaminha esta reflexão no sentido bom. Primeiro é o sentido verdadeiro de tu fazer um processo de conversão. Por isso que a gente chama a Semana Santa de uma semana de retiro para a igreja, porque é um processo de conversão. O Senhor que oferece para todo o seu povo um tempo propício para reflexão e para poder mudar o rumo da vida se não está no caminho certo. E a igreja, especialmente a igreja do Brasil, então faz uma reflexão anual em cima de um tema, como nós já viemos refletindo durante todos esses 40 dias da quaresma, sobre educação. Educação baseada em cima de 4 pontos, Camila. A educação, primeiro na família, que é onde nós nascemos. Depois a educação começa na escola, para onde nós de pequenos vamos. Uhum. Depois a educação se dá interagindo com a sociedade e também na vivência de quem participa da vida de alguma comunidade, de alguma igreja. Então são 4 pilares: família, escola, sociedade e igreja. Em cima disso, o tema central, baseado no ensinamento de que Deus, ele é um Pai misericordioso. Então, a igreja usou este ano a passagem daquela mulher que foi pega em pecado, levada a Jesus Cristo e pedido para que Jesus Cristo desse o seu veredito. Ela deveria ser ou não apedrejada. Esse foi o grande norte de toda a campanha da fraternidade. Porque a lei de Moisés, ela explica que durante o processo onde uma pessoa é pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. E aí a temática daquele momento em que os mestres e doutores da lei levaram a mulher para Jesus não era porque eles estavam preocupados com a mulher e nem com a temática do adultério. É porque eles estavam percebendo que Jesus, a fama de Jesus estava crescendo, o povo estava confiando mais em Jesus e eles estavam preocupados em perder o poder. Por isso que seria uma tentativa de tentar justificar a prisão e a morte de Jesus. Porque
qualquer semelhança com fatos da atualidade não é mera coincidência, né?
Então, Jesus estaria... Se Jesus não fosse o homem humano e, ao mesmo tempo, divino, ele teria enroscado naquele momento. Por quê? Se ele dissesse para eles que era para apedrejar porque tinha que cumprir a lei, o povo ficaria contra ele. Uhum. Por quê? Porque o povo, Jesus veio pregando nos 3 anos de ensinamento de que o que prevalecia era o amor e a misericórdia. Deus era amor e misericórdia. Então as pessoas deveriam ser tratadas com amor e com misericórdia. Aí chega um momento em que ele iria dizer: não, vocês devem apedrejar ela porque está na lei. Portanto, ele perderia o apoio do povo. Se ele dissesse: não, vocês não podem apedrejar, ele teria que ser preso também, porque ele estava descumprindo uma lei. Portanto, ele deveria ser preso. Qualquer resposta para Jesus, ele ficaria enroscado. Qual foi o seu grande ensinamento naquele exato momento? Jesus abaixa no chão, começa a escrever, e eles começam a continuar a pressioná-lo. E Jesus levanta-se e diz, ele fez um exame de consciência que é isso a Semana Santa? Um exame de consciência nas pessoas e usou de amor. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, todos foram largando as suas pedras e foram embora. Então, Jesus ensina com sabedoria e, ao mesmo tempo, vive o amor. Esse é o grande momento em que nós vivemos essa Semana Santa. E aí, claro, nós temos aí esses 3 dias de passagem. Por quê? No final de semana, nós ouvimos o relato de Marta e Maria, duas mulheres que acolhem Jesus em casa. Enquanto uma prepara a comida, trata bem Jesus, a outra lava os pés de Jesus com um perfume caro que Judas diz, bom, podia ter sido vendido, mas Judas queria o dinheiro, não queria o bem. Uhum. Podia ter sido vendido para dar aos pobres. As duas representam a humanidade, tanto Marta como Maria. Elas representam a humanidade na acolhida das pessoas que acolhem Jesus, que alimentam Jesus e que cuidam de Jesus. Em contrapartida, o que Jesus faz, que é o dia de amanhã? Em contrapartida, na Quinta-feira Santa, Jesus coloca eles na mesa, serve eles, dá o pão, dá o vinho, e ao mesmo tempo oferece não só a comida, mas oferece o seu próprio corpo, diz: isto é meu corpo, meu sangue, que de agora em diante vai sustentá-lo todos os dias. Tira a túnica de mestre, coloca a toalha na cintura e lava os pés. Aquilo que Marta e Maria fizeram no domingo, Jesus o fez de volta, sinalizando que, sim, este era o gesto, o sentido da vida de todas as pessoas. Por isso que na quinta-feira nós celebramos a missa do lava-pés e da instituição da Eucaristia. A sexta-feira, que é a paixão do Senhor, é um dia de reflexão, de silêncio, de interiorização. O sábado, que é a ressurreição, e domingo, que nós chamamos o domingo de Páscoa, então o domingo da alegria, já da presença de Jesus no meio de nós.
Toda essa simbologia, ela se reflete também nas celebrações que nós teremos, né, a partir, já temos, né, desde o início da quaresma, né, e a partir de agora, então, com mais intensidade nos próximos dias, Frei. O que, que nós temos programado aqui para a matriz e para as comunidades?
Como nós terminamos as missas penitenciais diárias 6:30 da manhã, então, hoje é o encerramento. Hoje à noite, 19 horas, na Igreja Matriz, nós temos a celebração penitencial Confissões Comunitárias. É o momento de as pessoas poderem vir, participar, na entrada, dar alguns tópicos. Assim, quando você chegar hoje na igreja, você vai receber uma pedrinha, porque a simbologia do tema da campanha da fraternidade falava em pedras. Então, tu vai receber uma pedrinha. Uhum. É o momento da reflexão com a pedra. Nós vamos desenrolar toda a celebração penitencial. Chegará um momento em que a pessoa vai colocar aquela pedra aos pés da cruz, colocando também ali os seus pecados, as suas dificuldades, colocando ali todas as coisas que não estão te ajudando no processo da vida. E aos pés da cruz vai ter uma vela. Então a pessoa vai pegar aquela vela, vai trocar a pedra que apedreja, que mata, que elimina as pessoas, e vai pegar a vela, que é a luz que ilumina, que dá vida, que dá força, que dá suporte na sua vida e também na vida das pessoas. Então terá um momento também com a vela, depois terá a continuação com a Eucaristia e, por fim, todas as pessoas receberão a unção com óleo que nós vamos abençoar durante a celebração. Um óleo perfumado para que as pessoas possam ir para casa. Eu gosto de dizer assim, que a gente possa voltar para casa com o perfume de Jesus.
Certo.
Que a gente possa levar para casa esse sentido. Amanhã, 9 horas da manhã, nós temos na Catedral Diocesana, na Catedral Arquidiocesana de Passo Fundo, a missa com o Dom Rodolfo, que nós chamamos a Missa do Crisma, onde o bispo abençoa o óleo para todas as paróquias. É o óleo dos enfermos, aquele óleo que a gente usa para unção dos enfermos, o óleo dos catecúmenos, que é o óleo para os batizados, e o óleo do crisma, que é o óleo que o bispo usa depois para fazer a crisma. Então, esse óleo é abençoado amanhã de manhã às 9 horas com todos os padres e religiosos da Arquidiocese de Passo Fundo. E o convite para que as pessoas também possam participar. Aqui em Marau é tão pertinho. Quem nunca participou de uma missa do Crisma, pode ir. Não é o Crisma onde as crianças são ungidas. É a missa do Crisma da bênção do óleo, né?
É que horas, Frei?
9 horas da manhã na Catedral Arquidiocesana. Então, as pessoas que estiverem forem por Passo Fundo ou que quiserem ir até Passo Fundo, é tão pertinho ali, dê um pulo lá e acompanhe às 9 horas na catedral esta missa. À noite, nós teremos às 19 horas a missa da Instituição da Eucaristia e também a missa do Lava Pés aqui na Igreja Matriz. E tem aqui na Igreja Matriz e tem mais 4 comunidades que nós teremos também. Na sexta de manhã cedo, sexta-feira da Paixão, bem cedinho, nós temos uma tradição. Algumas pessoas ainda continuam cultuando essa tradição. Antes do sol nascer, ainda quando a neblina está sobre as folhas, é colhida a macela. Então, este chá é abençoado. Às 7 horas da manhã, na frente da Igreja Matriz, nós vamos abençoar os chás para todas as pessoas. Não precisa ser só a macela. Colhe ali o chá, a folha de laranjeira, cidreira, traga ali o chá, nós vamos abençoar. É um chá que você vai guardar as folhas bentas para você usar. 9 horas da manhã, nós teremos a celebração da Via Sacra, celebração penitencial com Via Sacra. E desde as 6 horas da manhã, terá adoração. A adoração vai acontecer ao término da missa da quinta-feira de noite até a meia-noite, encerrando a meia-noite, 6 horas da manhã retoma a adoração também, com confissão individual. Daí nós, os freis, estaremos na igreja para atender as confissões individuais, das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. Então, qualquer, inclusive meio-dia, para quem desejar fazer a sua confissão pessoal. Às 15 horas da tarde, nós teremos a celebração da Paixão encenada em frente à Igreja Matriz, a cargo do movimento do ECC. Então, às 3 horas da tarde, terá toda a Paixão do Senhor encenada, também com a Eucaristia. E encerramos isso com o beijo ao Cristo morto. Então termina com o beijo ao Cristo morto e o pessoal continua, fica até a noite, a igreja aberta, para o pessoal continuar em oração, adoração. E no sábado, então, o sábado nós tradicionalmente, conforme a norma, a gente não tem missa durante o dia, a não ser a partir das 18 horas, não pode ter uma missa antes. Uhum. Então às vezes as pessoas pedem, queremos rezar uma missa antes, não, a missa só pode acontecer a partir do sol entrar. Daí a gente pode rezar missa. Por isso que a gente vai rezar missa aqui e só tem uma missa, que é a missa das 19 horas aqui na Igreja Matriz no sábado, que é a missa da Vigília Pascal. Vigília é a ressurreição. Então, Jesus ressuscita ao final da tarde de sábado, no terceiro dia. Por isso que antes não tem missa, não tem celebração em lugar nenhum.
Certo.
Então, aí as comunidades, cada comunidade terá um representante que vai receber o sírio, que é o dia que a gente abençoa o sírio, o novo sírio, que permanece na Igreja Matriz para os batizados e outros eventos. Do decorrer também tem a benção da água e do fogo, que é o sírio. Então as pessoas trazem junto uma vasilha, pode trazer já com água dentro ou vazia, para levar a água benta para casa, que é o dia que a gente abençoa a água para o ano todo.
Tá certo.
A água benta. E no domingo a missa normal das 8 e das 19, a missa de Páscoa.
Essa missa do sábado é uma missa campal, né, Frei? Vai
campal,
ser ao ar livre.
Campal, em frente à Igreja Matriz. A gente sabe que a temperatura diz que a partir de hoje é para diminuir um pouquinho, mas não vai chover, então nós vamos mantê-la campal. A pessoa traz a sua cadeirinha, senta ali em frente à Igreja Matriz, terá todo o sistema de som, iluminação, tudo, para as pessoas poderem acompanhar com muita tranquilidade. Inclusive, a tua rádio Alvorada, no sábado, vai transmitir toda a celebração, tanto visual, como através da rádio também.
No Facebook e YouTube. Importante também a gente salientar que temos o apoio da padaria Giareta, Supermercado Passalá e Coasa nessa transmissão do sábado. Frei Marcelo, muito obrigada. Sempre bom te receber aqui e também pensarmos mais, refletirmos a respeito dessa simbologia toda da Páscoa, né? Que nos encaminha aí para uma reflexão importante todos os anos.
Exatamente. Acho que essa, principalmente essa simbologia, esse momento da mulher que é levada aos pés de Jesus, para que Jesus desse um veredito. Acho que esse é o pensamento oficial que nós precisamos fazer no momento em que nós vivemos, como família, como escola, especialmente dentro das escolas, quanto julgamento de professores são feitos hoje, né? Quantos professores hoje saem da sala de aula fazer acompanhamento psicológico por ameaças, até por agressão, né? aonde nós queremos chegar. Tanto é que hoje também o Frei Laércio, nós temos trabalho em algumas escolas para esse momento, para refletirmos isso, né? O valor que a escola tem para mim como família.
Muito legal, muito importante. Obrigada, Frei.
Muito obrigado, paz e bem e um bom tríduo pascal para todos nós.
Teremos, certamente. Recadinho aqui antes do nosso bloco de informações comerciais. A Semana Santa é na Fazenda de Peixes Perim, em Arroio Sesteada, via Laranjeira, aqui em Marau. Peixes frescos, de qualidade, diversos tipos e também com diversos pesos. Não deixe para a última hora, atendimento, então, a partir das 10 horas até as 9 da noite. Contato você faz pelo 999-05-9462.
Tua Rádio. Humanização.